No ar, batepapo.com, a sociedade nas ondas do rádio. Apresentação, Cadu Freitas.
Oi, tudo bem por aí? Estamos por aqui, eu sou o Cadu Freitas, sim, do batepapo.com, com você, a sociedade nas ondas do rádio e também da internet. Pois é, você acessa no rádio AM800. Na internet é radiomec.ebc.com.br ou também no aplicativo app Rádios EBC. App Rádios EBC. E nós vamos juntos até às 10 da manhã, trazendo sempre o que há de melhor para você sobre a economia, sobre os direitos humanos, meio ambiente e principalmente também sobre educação e cultura. E a gente hoje vai falar sobre literatura, poesia. E vem, tá aí, tá pertinho da gente, a Flip 2018.
Compartilhando.
Eu falei que estava chegando, tá chegando aí a Flip 2018, de 25 a 29 de julho. Já falar de agosto? Não, de agosto, calma, Cadu, agosto tá chegando. De 25 a 29 de julho, a Flip 2018 acontece mais uma vez, claro, em Paraty, aquela cidade paradisíaca, dos caiçaras, da história da nossa civilização, né? Do nosso Brasilzão aí. Muita história, né? Aquelas pedras pés de moleque, né? Enfim, a Flip acontece mais uma vez esse ano. E aí a gente, claro, mais uma vez a Rádio Mac vai estar presente fazendo a cobertura da Flip. O bate-papo.com estará ao vivo lá no horário normal, de 9 às 10 da manhã. E depois o Art Club também ao vivo. Ou seja, vamos nos encontrar, vamos tropeçar nas pedras. Eu adoro falar isso, né? Das pedras pés de moleque. Aliás, você que vai para Paraty, não esqueça de ir de tênis. Não adianta sair de salto alto, né? Escarpão, algo parecido. Não, deixa para andar no centro da cidade, tropeçar no centro da cidade do Rio ou de outra cidade. Mas lá é tênisinho, sapatinho baixo, porque senão dá ruim. Bom, o nosso bate-papo.com de hoje fala então sobre a poeta e a poesia de uma forma geral, né, que está sendo homenageada esse ano. Hilda Hilst. E a gente hoje traz aqui a Lara Braga, escritora e criadora do projeto Mulheres em Cena. Tudo bem, Lara? Vou apresentar você de primeiro aqui. Tá nervosa?
Bom dia, tudo.
A voz já denuncia. A voz já denuncia. Tá nervosa, Lara?
Só um pouquinho.
Ah, então tá bom. Relaxa, tá bom? Tá. Marcos Leite, fechou a porta? Como é que é? Eu vou aproveitar o nosso diretor, presidente, CEO, né, gestor, escritor. Jorge, tudo bem, Jorge?
Tudo bem, Cadu.
E aí, tranquilo?
Um pouco tenso com a Flip chegando.
Ah, já?
Muita coisa.
Faltam alguns dias ainda, imagina,
gente. Dias, programação chegando, batendo na porta.
Mais um ano lá, né?
Primeiro ano como casa. É, primeiro ano como casa.
É porque eu já vi a editora lá.
É, na verdade a gente foi o ano passado como imprensa. A gente estava sondando
então,
a Flip.
Ah, então foi isso que eu vi. Sabia que a Filo estava em algum momento lá na minha vida, circulando pela Flip.
Montando uma casa com 69 convidados.
Eita, ferro, que bacana, hein? E que venha 2019, então, com
que
120, para você ficar
por
mais
favor,
nervoso.
Por favor,
ainda.
É, para, a gente precisa.
Para com isso, fala sério. Então tá aqui o Renan, o Renan, vamos apresentar agora ele também, o Jorge. É, tá aqui, Renan Leta. Não é Renan Leta, é Renan Leta, poeta também, escritor. É, já esteve aqui conosco há alguns meses, não?
Alguns meses,
né, Renan?
Meses.
Rapaz, parece que foi ontem que eu te vi. É, e aí, Renan, tudo bem? Seja
tudo
bem-vindo.
Tudo bem, bom dia.
Feliz também com...
Feliz.
Mais... Você vai participar da Flip,
vou,
né?
Na Casa Filos também,
aí, rapaz,
69 convidados.
Vai tirar onda, hein?
É. Muito bom. Obrigado pelo convite, Jorge. E mais uma vez aqui, programa maravilhoso.
Bacana. O Renan mandou uma mensagem para mim. E aí eu, pô, Cadu, quero que você ajude e tal, vou divulgar, vou fazer um trabalho lá na Flip. E aí quando eu abri lá, né, a divulgação dele, aí eu vi, aí ele mandou assim, poxa, será que a gente não consegue um espaço para falar sobre isso no bate-papo? Falei, bom, você atirou, como é que é, atirou no que viu e acertou no que não viu. Sexta-feira estaremos juntos. E aí pronto, faz o convite lá para Mônica Ramos, liga para Mônica Ramos, né, e conversa com ela, conversa com o Jorge, e aí estamos aqui novamente. Chega de falar, quero que vocês falem, tá certo? Vou começar com o nosso CEO aqui, você anticavaleiro um pouquinho, tá bom, Lara?
Sim,
e por favor,
imagina.
Sei que você vai permitir isso facilmente.
De jeito nenhum,
né?
Estamos no tempo da desigualdade,
isso,
não é isso?
Isso, exatamente. Por isso que hoje eu fico tranquilão em abrir esse espaço assim, com mais igualdade. Jorge, vamos falar um pouquinho então do desafio, né, de enfrentar uma flip, e justamente com uma temática de uma poeta que é transgressora. Fiz um programa já sobre, sobre ela, com leituras e tudo mais, e ela é bem controversa, né? Ela partiu para o andar de cima com... Isso é clichê pra caramba, partiu pro andar de cima é muito clichê. É, com 73 anos, né? Mas assim, ainda com algum vigor, ainda batendo, né, de frente com o sistema, né? E aí, Jorge?
A Hilda é uma força, né? Por assim dizer, uma entidade dentro da literatura. É, e por isso, tanta coisa forte associada a ela. E aí, pensando nisso, sendo uma das homenageadas da Flip desse ano, a Josélia tem feito um trabalho incrível na curadoria da Flip. A gente pensou então em montar uma casa da revista Filos, a revista de literatura da União Latina, que falasse sobre esses temas em que a Hilda sempre foi muito sempre foi muito constante na literatura dela. Sempre houve uma questão de pertinência e reconhecimento. E a gente abre a Casa Filos pelo primeiro ano na Flip, com o tema de visibilidades e visualidades. Então a gente quer falar das centralidades periféricas, tudo aquilo que está colocado às margens. A gente quer levar para o centro da discussão na Flip em Paraty. Então a gente vai falar sobre literatura negra contemporânea, literatura indígena, literatura LGBTQ, literatura feita por mulheres, literatura feminista e a literatura dita como literatura marginal. Por isso que a gente está escrevendo nas margens, é o subtema nosso. Então tudo aquilo que estava deixado de lado, a gente quer colocar no centro da discussão e fazer gente grande, gente que está chegando agora, sentar juntos na mesma mesa e começar a discutir esses temas.
Quem mais inspirou vocês? A Hilda ou o Paraty?
Nossa.
Porque quando você fala de margens, né? Eu tô vendo, já tô vendo poesia pura naquela região,
poesia,
né?
Poesia pura.
Quem mais inspirou?
Paraty já é uma cidade inspiradora.
É, pois,
né?
É.
Então não dá pra gente não associar, criar uma programação pensando na cidade, pensando nas pessoas.
Essa diversidade que Paraty traz.
Na diversidade, né? Que é o foco do nosso trabalho desse ano por lá. E também pensar em que são questões que as pessoas... Já chegou o momento da gente falar sobre tudo isso. Já chegou o momento de dar espaço, de dar voz, de dar visibilidade. Então, Paraty, a Hilda e os movimentos sociais, eles têm feito com que a gente consiga reverberar essa temática.
Bacana. Lara, vamos lá. Então, agora abrir espaço para nossa escritora aqui convidada. Empresta aqui, por favor, o seu livro. Nossa, lindo. Mulheres em Cena, em Poesia, Lara Braga. Poxa, muito
isso.
Bonito. São que
na verdade, é uma coleção, se chama Mulheres em Cena, são livros de contos e poesia, é a prosa e a poesia. Eu, junto com a minha irmã, Nara Tosta, ela escreve os contos e eu escrevo as poesias. Serão 10 volumes, esse é o primeiro volume, e o segundo volume de poesia a gente está lançando agora na Flip, com essa temática, né? A Hilda é uma das grandes referências minhas, uma das primeiras, na verdade. É, eu tenho um pouco essa coisa meio transgressora, meio, eu gosto disso, eu gosto dessa fala, eu gosto desse embate, eu gosto dessa provocação. E é isso. É.
Eu adorei. Viu, né? Isso aqui. Não, é. O pessoal que está acompanhando a gente pelo rádio, quer dizer, é um livro super agradável, né? O formato dele é quase um pocket.
Pro meu designer gráfico, eu disse para ele que a palavra de ordem, né, para ele criar essa arte era movimento, que eu acho que é o que define muito bem a poesia, né? E a minha poesia, ela fala muito, nesse livro principalmente, eu falo sobre todas as coisas. E aí eu falei, bom, eu quero movimento, eu acho que ele entendeu muito bem, você viu.
E esse do movimento aqui foi isso, eu peguei aqui um dos poemas, esse é um poema, foi um poema que eu peguei no avesso.
Isso.
Tá aqui, ó. Aí eu, pum, virei, caramba, eu tô vendo de cabeça para baixo, virei de novo, Calada Noite.
Calada Noite, esse poema surgiu por causa do Pedro Bial.
Ah, é?
É.
Aí, Pedro Bial
ele
inspirando.
Ele nem sabe disso.
Vamos chegar ele. Pedro Bial, olha só, tem um poema inspirado em você, olha aí.
Foi, porque ele contou uma história que ele, num programa que se chama Calada Noite, que é na TV Brasil até, que maravilhoso. E aí, ele estava sendo entrevistado e ele contou de uma entrevista que ele fez há muito tempo atrás ao... gente...
Não tem problema.
Tá logo no início, você lê a primeira...
Início do livro? Pode
não, 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 não.
Início da poesia? Tá.
Do Calada
Noite. Ah, o Dorival?
Dorival.
Ah,
isso, olha,
tá,
que gafe.
Não, nossa. Nenhum problema.
E aí ele pergunta pro Dorival o que é o diabo. E o Dorival responde pra ele que o diabo é falar errado. Respirar errado, desculpa.
Respirar errado.
Isso. E aí aquilo, né? Aí põe até aquela loucura, né? Você fala um A e a gente enlouquece.
Deixa eu ver se eu consigo aqui falar, declamar o poema ou ler o poema, como vocês preferirem. Quem é o diabo? Perguntou o Bial. E respirar errado, respondeu Dorival. Coitado do diabo, não sabe, do seu lado concorrem aliados. Marcha do sertão, segue calado na trilha do Guimarães. Vale a respiração. Rumo pela lua, satisfação nas alturas, respiração às escuras. Noite sem sol, respiração em prol das escolhas, dos nós. Cuidado com o diabo. Calada noite, é possível, não vá respirar errado. É isso?
É isso.
Uau! Não vamos respirar errado, não. É muito bacana. Vou continuar daqui a pouquinho com a Lara Braga. Agora, Renan Leta, o que fazes aqui, meu caro jovem? Vamos lá, vamos falar do livro, né? Falar da sua participação.
Sim.
O sorriso desse menino é encantador, né? É contagiante como ele gosta realmente do que está fazendo. E aí, Renan?
É, como eu falo, um dia sem sorrir é um dia desperdiçado, né?
É, que delícia.
Primeira vez na Flip também, nervosismo, a gente estava até conversando antes, nervosismo incomum para fazer uma casa com que a Casa Filo seja extraordinária, tenho certeza que vai ser. Como o Jorge falou, falar um pouco da poesia marginal na mesa que eu vou participar, é sobre poesia política, a visão sobre poesia vinda da favela, né? Vinda de pessoas que geralmente não são ouvidas, pessoas que têm sua verdade, têm seu cotidiano mostrado de formas diferentes, por quem, na verdade, chega de fora e conta o jeito que vê e não o jeito que realmente é. E mostrar que a favela produz arte, produz cultura e continua resistindo através desses meios, né?
E o teu livro, vamos pegar aqui o teu livro aqui, ó. Da capa também.
E tem o zine agora, Palavras do Mundo.
Rapaz,
também.
Olha isso, tá cheio de novidade, olha só. E só pra lembrar, como é que esse livro aqui foi editado. Conta aí, Renan, que tem uma história interessante, né? A edição do livro do Renan. Como é que foi, Renan?
É que eu mandei alguns e-mails pra procurar o editor e tal. E não consegui chegar a um acordo viável, né? Para as minhas condições financeiras.
Para ele comprar o Mustang dele, né? Pra comprar um carro novo e tal. Então não conseguiu.
Aí eu tava fazendo um curso de design gráfico. Eu falei, vou arriscar fazer o livro todo. E comecei a fazer. E fiz desde a capa até a contracapa. Só não imprimi porque tava sem impressora. E fluiu e consegui fazer. Primeiro e o segundo também foi da mesma forma.
Quem sabe o terceiro? Olha aqui, quem sabe, vou provocar, hein? Quem sabe o terceiro não sai pela Filos?
Sai pela Filos.
O que é?
Terceiro já sai pela Filos. Caraca. Sai pela Casa Filos.
Olha, salva de palmas! Olha que legal,
que
tá
isso,
vendo?
Que Cadu,
tá
você vendo? É extraordinário.
Não foi combinado, não? Foi combinado,
não,
Jorge?
Não foi combinado,
de jeito nenhum.
Combinado.
Ele tá lendo meu pensamento, a gente tá se. Já falando.
Tá todo mundo conectado.
Pois é,
poesia.
Gente, quando a gente pega, né, um projeto como o de vocês, da Filos, né, que eu conheci recentemente. E de paixão por escrever, para justamente falar da política dos invisíveis.
Sim.
Né? Se é que a gente pode chamar assim, vambora, vamos falar. Eu acho que é importante, né? Para não só para a juventude que está hoje aí na linha de frente, mas também para os mais antigos ou para os velhotes se inspirarem também, se tocarem que, olha, ou vocês caminham de braços dados, ou vocês vão ser. Literalmente vocês vão levar uma banda dessa galera.
Sim.
Né?
Sim.
É Lara, agora o papo tá aberto. Vamos embora. Discussão com vocês.
Não, é verdade. Eu acho que é o momento da gente sair dos pedestais. Né? Eu acho que acabou, cafona já isso, né? Não tem mais espaço. O mundo mudou e está tudo muito girando muito rápido. E as coisas estão. A internet. Né? Ela trouxe essa proposta de igualdade, não tem mais espaço para destaque, né? Enfim. E é isso, a gente tem que. E se a gente não. Quando a gente tem dificuldade de encontrar espaço para ter apoio, a gente faz a gente mesmo, né, Renan?
A gente cria oportunidade na falta de oportunidade.
É isso aí. O nosso projeto também, ele é um projeto independente. A gente foi lá e fez, porque nós passamos por isso também. A gente disse, olha, vamos atrás de editora. E ninguém dava a menor bola pra gente, né? Era o primeiro livro. Eu, advogada, a minha irmã, sempre a vida toda só cuidou dos filhos. Ela é mãe de um cineasta, de um bailarino, então, de uma bailarina. Então... enfim.
Essa é raladora,
né? Essa é a mãe de bailarina, né? Sabe como é que é, né?
Vai, Jorge. E é uma história comum, né? Essa questão de fazer de uma forma independente. Seja o Renan com o livro dele, a Lara. A Filhos, que começou de uma forma muito independente, né? Então, era um projeto. Eu estava entrando no mestrado em genética, ou seja... completamente fora da minha área.
Gente, realmente, essa mesa é bem eclética, né? O cara fazendo... Não conhecia essa versão.
Eu cheguei a fazer 2 períodos de farmácia.
Imagina, então,
a literatura consegue fazer isso, né? E aí eu tava pensando num projeto que fosse colaborativo, que a gente conseguisse dar voz às pessoas que precisavam escrever. Ou seja, a gente sempre teve uma quantidade muito grande de pessoas escrevendo e poucas pessoas conhecendo. Se a gente olha o mercado literário brasileiro, a maior parte de homens brancos, ou seja, de uma classe alta. E aí a gente não olha para as outras pessoas que escrevem. Eu disse, não, a gente precisa de uma revista literária que seja a nossa cara, a cara da nossa latinidade, do nosso povo. Então, a revista feita pelas pessoas e para as pessoas, o que é bastante importante. E aí passa por essa questão. Então, juntei o dinheiro da bolsa do mestrado que eu ganhava para imprimir a revista. E aí desci para divulgar e aí conheci as pessoas. Então, é isso. Porque ninguém faz nada só, né? Todo o processo de construção social tem que ser feito com base na coletividade. E é isso que a gente quer fazer com a casa, é mostrar que todas as vozes, todas as minorias, na verdade, elas são grandes minorias. Sim. Porque é onde está a maior parte das pessoas que produz, que faz.
Deixa eu fazer uma pergunta até interessante, que me veio aqui à cabeça. A palavra coletivo nos últimos anos, ela vem ganhando um contexto meio de embate, né? As pessoas não entendem que coletivo é
para agregar,
não para combater.
Sim,
né?
sim.
E aí virou uma coisa meio pejorativa, né? As pessoas falam, pô, coletivo é esse? Agora, eu torço muito para que a coisa dê certo, né? Porque aquilo que você falou, a famosa frase, a união faz a força.
Sim.
O coletivo vem disso, a união faz a força, né?
Você sabe, desculpa te interromper, Thiago, mas é porque, né, o legal disso tudo, dessa coisa do coletivo, é que aí a gente publicou, e aí, e agora? Conseguimos, encontramos tudo independente, fizemos como você, o Renan, a gente só não fez igual você, né, Renan? A gente teve que chamar as pessoas, faz aí pra gente e tal. E aí a gente fez, o trabalho saiu, né, criou-se no mundo, e agora? Como é que a gente vai falar para as pessoas? Porque eu, servidora pública, a gente não estava nesse mercado, né? E aí a gente, vamos para Paraty, e foi Paraty. Paraty, a gente pegou 2 bicicletas, nós temos 2 bicicletas, essa é bem legal, né? São 2 bicicletas retrôs com cestinha. A gente encheu as cestinhas das nossas bicicletas com os nossos livros e fomos para Paraty passear nas ruas de pedra.
Sofrendo aquela com bicicleta, então...
Imagina, a gente só empurrava as bicicletas.
Não tem como pedalar.
Não tem como,
ali,
imagina, tem, impossível. Mas era um charme, 2 bicicletas. Sim. Eu não trouxe outro livro, o livro da Nara, saí correndo e tal, não trouxe. Mas ele é laranja, então o colorido é lindo e chama muita atenção. É a mesma coisa, né? Só que laranja, uma outra cor. E aí, o que eu quero dizer em relação ao coletivo, desse contexto, por quê? Dentro dessa, eu vou para frente, eu vou fazer, essas pessoas vão se unindo, vão se encontrando, há uma atração. E esse coletivo, esses coletivos, eles acabam se formando, se fortalecendo através dessa afinidade que vai se atraindo. Então, e foi através nesse movimento que a gente se encontrou, conheci o Jorge e a Casa Filhos, e a gente vai agregando, porque aí eu falo da minha história, ele fala da dele, e a gente vai se fortalecendo, e agora o Renan, a gente vai encontrando as pessoas, e acaba virando um coletivo... imbatível, né?
Eu torço muito por isso, até porque você falou das redes sociais, a gente sabe que a mídia também ela tem aquela coisa muito de imediatista.
Sim.
Então dificilmente você consegue abrir um espaço na mídia para um debate como esse, para a gente poder bater um papo, acertando, errando, e vamos construindo, né?
Sim.
Vamos reconstruindo e construindo, reconstruindo e construindo, porque é assim que a gente vai fazendo uma sociedade mais justa, mais igualitária, menos conservadora. Eu acho até aquela coisa também dos clichês, né? Das frases prontas. Ah, do conservador. Gente, vamos entender também o que pode ser ou não um conservador positivo.
Sim.
Né? Porque quando você transgride, você chega num ponto de transgressão que você vai querer que é conservador. Você vai ter um momento de conservação daquilo. A palavra vem daí.
Sim.
Ou eu estou errado, Renan?
Não.
Então a gente acaba né, dando tiro, indo contra, mas é só para quem não está entendendo o que é ser uma pessoa conservadora. Jorge, o papo está aberto aí, vamos lá.
Então, voltando no que você falou rapidinho, isso do coletivo, as pessoas se unindo, acho que quando ocorre de ser com essa sintonia, com esse mesmo ideal, com esse mesmo propósito que a Filo está trazendo de dar voz, de dar o espaço às minorias que já estão buscando esse espaço, acho que realmente se torna um coletivo imbatível. Não tem, por mais que a gente não se denomine, até porque 69 pessoas, mas, no caso, juntando com os curadores, deve dar mais de 80 pessoas. Não tem como juntar e falar, somos o coletivo tal, mas o pensamento, a sintonia, a energia que uniu e que une, acho que é imbatível, que vai prosperar e dar super certo.
E aí, Jorge?
Pensando nessa questão da curadoria, né? A nossa curadoria foi coletiva também. Então, é uma realização da Casa Filos, né, da revista, mas com parceiros da Revista Lavoura, da Editora Casuada, Estante Virtual, da Secretaria-Geral Ibero-Americana, que é uma coisa bem bacana, porque como a gente tem esse diálogo com a Ibero-América, a gente consegue agregar também as vozes das outras pessoas que estão aqui ao nosso lado, né? Criar um diálogo com a Latino-América, com Portugal, com a Espanha. A gente tem convidados de fora. A Gemma Gorja, que é a escritora catalunha, ela vai estar com a gente, ou seja, levando o debate da questão tanto da independência catalunha quanto da literatura das mulheres catalãs.
Sim.
Então, é sempre uma questão a ser pensada de como que a gente pode dialogar com o outro, né? Que falta muito a gente se colocar nesse lugar de escutar o anseio da outra pessoa, escutar o que ela quer dizer. E isso é uma questão de latinidade, né? Os povos latinos, eles têm esse vínculo, eles têm esse afeto. Eles fazem essa criação conjunta.
Sim.
Né? E isso também passou pelo processo da curadoria da casa. Então, são pessoas distintas que vão estar conversando. Nós conseguimos fazer uma curadoria bem bacana para trazer mesas fortes, com temáticas bem relevantes, e para dizer que nós somos diferentemente iguais, né, Cadu? Eu acho que é uma coisa bem...
Gente, eu vou acompanhando aqui, eu estava acompanhando, estava falando ao mesmo tempo, fazendo aqui, né, um retrospecto de 2017, que foi uma flip assim emocionante demais, né?
Sim,
porque
muito,
levantou
muito.
A questão do negro, né, na literatura, né?
Sim,
entrou Lima Barreto. E
Conceição
aí você.
Avaristo,
nossa,
Conceição.
Ela circulando lá nas.
Foi lindo.
Nas ruas.
Entreguei
de Paraty,
meus livros pra ela, sim.
Foi assim. E aí, nesse momento, a gente faz um debate também lá, um bate-papo lá na Flip, onde a gente recebe na casa SESC, onde nós vamos estar lá com o nosso estúdio. E aí você recebe um grupo de mulheres negras representativas, e cada um com a sua. E, gente, eu pedi, né, pra produção para que elas assumissem o protagonismo do bate-papo naquele dia. E na hora que elas assumiram, que elas montaram a mesa, e que elas, protagonizando isso, conhecendo seus pares, né, e trouxeram a temática para o bate-papo.com, foi uma das vezes que eu mais me emocionei na Flip. Eu levantei da mesa, literalmente, na casa, e fui para a janela e comecei a chorar. Ninguém me diz que aquilo ali não foi uma emoção já não era, que era programada. Estava ali, né, A Flip, em sua essência, ela traz essa emoção toda. E quando você trata dessa temática e você toca no coração das pessoas, né, da dificuldade, né, do protagonismo de outras pessoas,
sim,
invisíveis, como está aqui.
Uhum.
Quem me diz que daqui a alguns anos eu não vou estar elogiando o Renan Leta, que sai lá da comunidade, da periferia, e que lança um livro que ele mesmo diagramou, imprimiu, né, a própria Lara... Né? Então,
sim,
a gente está construindo uma nova história. E o que eu acho mais legal é isso: voltar a falar de tudo. Quando você traz negro, indígena, né?
LGBTQ,
enfim, todos, né, reunidos ali, vai dar um sucesso total. Acho que a ideia é muito boa.
São representantes de comunidades indígenas, de comunidades quilombolas. Ou seja, o que é que a gente conhece literatura indígena contemporânea? O que é que a gente conhece literatura quilombola? Por que que a gente ainda não tem esse espaço, né? Então a gente quer discutir isso, quer trazer, quer mostrar, quer fazer com que a voz reverbere, né? E também fazer com que as pessoas elas consigam entrar no debate e perceber que ali é um local de reconhecimento, ali é um local de fala, né? Ali é um local de percepção da nossa cultura. Porque o que é um movimento cultural, né? Venho de Pernambuco, Lá eu tenho o frevo, que é patrimônio histórico, cultural e material, né, de Pernambuco. E o que é o frevo, se não as pessoas que dançam, as pessoas que cantam, as pessoas que fazem aquele movimento acontecer. Então a gente quer mostrar às pessoas o que é que elas têm de produção e reconhecer isso e fazer com que isso reverbere. É se colocar no lugar do outro, né? O Jorge Luiz Borges tem um livro que é incrível, que se chama O Outro Mesmo, El Outro El Mismo, e fala justamente sobre isso, né? Quando que eu me reconheço no outro, no que ele produz, no que ele faz, no que ele vive, e aí como que a gente se conecta. E a literatura faz isso, a poesia faz isso, ela consegue conectar, ela consegue permear. E aí a gente consegue criar uma sociedade melhor, não utopicamente falando, mas sim, porque a gente consegue lutar com a força que cada um tem, né? Realmente falando. E aí isso passa pela questão da coesão social. O que é que a gente quer para formar no meio social? O que é que a gente tem para fazer isso? Se a gente tem a literatura, se a gente tem a palavra, se a gente tem a arte, vamos trabalhar com essas nossas forças.
É verdade. Gente, olha só, quer falar, Renan? Quer depois eu... Fala, pode falar.
É, isso que você falou, eu vejo, tava conversando com um amigo, que eu vejo hoje a poesia, a arte em si, é como um quinto poder, porque é onde o pessoal consegue se unir, lutar, buscar forças para lutar ainda hoje. É, a questão que você falou dos quilombolas, aqui no Rio está passando por uma situação na Pedra do Sal, bem difícil lá, de resistência de anos e anos e anos, e foi negado, se não me engano, agora, esse mês, como patrimônio imaterial do Rio de Janeiro, o prefeito não deixou. Enfim, são resistências e que não são faladas como merecem ser faladas. Então, e muitas pessoas nem têm conhecimento dessa luta, não têm conhecimento da importância daquilo. E precisa ser dito, eles precisam ser ouvidos, porque é isso que você falou, às vezes a gente se reconhece no que eles vão falar, vai se reconhecer e eles vão interpretar de uma outra forma aquilo que a gente está vivendo, conseguir falar, mostrar novas possibilidades através de novos olhares, né?
Vamos para o intervalo? Vamos beber uma água e depois eu vou trazer vocês para lerem poesias, declamarem, o que vocês quiserem fazer, o programa de vocês. A gente vai para o intervalo, volta já já, ok, Rui Franklin?
Estamos apresentando batepapo.com.
Os bastidores desse programa são sensacionais. Vocês ficam só na curiosidade, tá bom? Bom, a gente aqui hoje no batepapo.com com você, a Sociedade nas Ondas do Rádio, na internet também. E, claro, você ouve pelo rádio em AM800, na internet em radiomec.ebc.com.br e também pelo aplicativo app Rádios EBC. Nós voltamos agora e compartilhando com vocês o nosso tema de hoje.
Compartilhando.
Muito bem, a gente hoje trazendo aqui a pauta sobre, né, a literatura, a poesia, a prosa, enfim, com três convidados especiais que estarão na Flip 2018, que homenageia a poeta, a dramaturga, a contestadora social, seja lá o que for, Hilda Ilst, e aqui conosco a Lara Braga, escritora e criadora do projeto Mulheres em Cena, o Jorge Pereira, editor-chefe da revista Filos e curador da Casa Filos, que esse ano estreia na Flip lá em Paraty, e o Renan Leta, escritor, autor do livro Palavras do Mundo, né, que a gente já entrevistou ele há pouco tempo, e agora está voltando aqui com Palavras do Mundo e um...
Zine, Palavras do Mundo também.
Zine, Palavras do Mundo.
Poesias curtas.
Eu conheço como Haikai.
É.
Pode ser parecido, é isso? Então tá bom. Eu tô aprendendo algumas coisas novas, tá vendo? E aqui a gente tá com a missão aqui de falar um pouquinho, né, desse momento da poesia, o momento da nossa literatura que vai estar sendo fomentado agora em mais uma edição da Flip. Dona Lara.
Sim,
Dona Lara, vamos falar um pouquinho dos seus poemas e quer declamar? Escolha um aí para você declamar, vamos lá, o que você acha?
E agora?
É difícil, né? Assim, qual é o filho que você mais gosta? Ah, que covardia essa pergunta, mas pode abrir uma página e lê o que
você... tem algumas coisas na cabeça.
Ah, ela veio preparada para essa pergunta.
Não, eu nem pensei nisso, mas
você vai ler, o Jorge está aqui ansioso para ler um poema, não tem problema.
Tem um poema que, já que a gente está falando muito dessa coisa do embate, ele é um pouquinho longo, mas eu acho que cabe, né?
Não, você tem aí 20 minutos, ele
cabe.
Não,
imagina. coisa de 2 minutos, assim. E aí eu ando meio. A gente, depois que acostuma de alguma coisa, a gente quer ir para coisas novas, né? Mas o pessoal gosta muito, se chama Aquela. Então, vamos lá. Aquela. Agora decidi. Vou dar lugar àquela. Aquela cheia de marra que mora dentro de mim? Não é aquela que trabalha, que paga as contas e se cala, não. Essa não. Falo daquela que ameaça chutar o pau da barraca e foi impedida por essa. Aquela que sente vontade de, às vezes, tomar cachaça, de tomar chuva pelada, de não fazer quase nada. Aquela que da janela tem sonhos de aquarela, que acredita em nova era, mas abomina a Cinderela que o príncipe espera. Aquela que insiste em mudar o filme da tela, em expulsar os instintos da cela. Aquela que está de saco cheio dos padrões e da moral, da família e do casal, do tititi e coisa e tal. Aquela que toda a vida foi sempre reprimida, que presa no coração produziu fantasias e ilusão. Aquela que sobre ela recai o peso da moral e do bom costume legal. Aquela que sobre mim pode libertar, pode transgredir, sem ligar para o mal do impacto social. Por isso chega, decidi, tá decidido. Aquela que me grita, que me sufoca e ilumina, vai sair, vou abrir e emergir para dar gargalhadas e sorrir para o bom da vida que me chama a existir. Agora eu sou ela, aquela que dentro de mim sempre foi a mais bela.
Muito bem, interpretação e tudo, olha, olhos brilhando, faz parte aí, tem até claque aqui.
Valeu,
do nosso
Didi.
Operador. Cadê? Solta aí, solta a claque aí.
Obrigada.
Até maior, parece que a gente tá aqui com dezenas e milhares de pessoas no estúdio, muito legal. Jorge, quer ler alguma coisa aí? Quer declamar?
Eu quero declamar um poema também de uma escritora mulher, feminista, a Gema Gorgia, que é uma das nossas convidadas da Casa Filas.
Maravilhosa.
A gente faz esse diálogo, né? A Filas é a revista de literatura da União Latina, então a gente publica em português, catalão, francês, italiano, romeno,
rapaz,
espanhol.
Eu leio tudo isso.
E aí eu queria fazer um poema da Gema. Eu queria fazer em catalão e depois o português.
Bora, olha só. Olha que chique, fala sério.
Que honra.
Se chama Baptismo. A cada véspera, tornou a legir todas as cartas que no maio as escritas que guardou. Ancalestos transparentes, que para les ladras não controbarlas. Como veura, laira, em laira, la llum, a la llum. Existeixas muitas passadas, dinas passadas, memórias que se ramificam com petites capilares del tempo, que lembram de todo allò que não vamos aprovar, a veura, a ver-nos, a dir-nos, todo allò que permanece el preix al cor, com pestanhas a ponto de volar, mortas davant de nascer perquè non deixen de ser ànimes les ànimes, ni les paraules paraules, només a faltar l'aigua freda del baptisme i algú que possa creure en elles. I a Gema, ela faz o vídeo de introdução de uma mesa de poesia com Godofredo de Oliveira Neto e Boaventura de Souza Santos, e esse poema se chama Batismo. A cada noite releio todas as cartas que não mais tenho escrito e que guardo em caixas transparentes para que os ladrões não possam roubá-las. Como você vê o ar no ar e a luz na luz? Existem muitos passados nos passados, memórias que se ramificam como pequenos capilares do tempo, que lembram-se de tudo do que não conseguimos viver para ver, a dizer-nos tudo que permanece ligeiramente preso ao coração, como pestanas a ponto de voar, e morrem antes de nascer porque não deixam de ser almas as almas, nem as palavras palavras. Faltava-me a água fria do batismo e alguém que pudesse acreditar nele. Gema Gorgia.
Muito legal. E olha, em catalão, olha que lindo,
sim,
hein?
Lindo,
né? Que fala muito bacana. Renan, vamos lá, agora só falta você aí escolher.
Vou recitar uma aqui. Eu tenho feito um trabalho no metrô, né? Como artista. E esse é o que eu mando diariamente lá no metrô. Aí ele tem até um tom de humor. É assim. Todo dia vem um diferente. Pergunto o que eu faço, o que eu quero daqui pra frente. Eu respondo no laço, eu dispenso o maço, mas na rua que eu passo, tem vários que acendem. Eu quero melhora, pai. E agora, vai? Pra mim, pros meus iguais? Que tomam porrada todo dia, mas mesmo assim nunca cai. Eu tô batendo de porta em porta, caçando sinal de Wi-Fi, pra postar um vídeo novo, que eu rimei lá no Lebai. Lembrei da conta que eu tinha, já venci um tempo atrás. Vou escrever algumas linhas, vender livro a 20 reais, ouvindo a boa música, inspirado em Sérgio Vaz. Mundo, eu sou capaz. me dá uma chance de mostrar meu talento e correria para fazer isso virar. Quase 20 horas por dia, eu não paro de trabalhar. Agora eu tô no vagão, comecei a recitar. Tem gente que vai achar bom, outros não vão nem gostar. Mas agradeço desde então a cada um por me escutar. Assim eu vou. Até quando tá ruim, da vida eu dou risada. Da favela e cheio de sorriso, tem gente que não entende nada. De madrugada, eu vejo que muitos pensam nem existir. E essas mesmas pessoas, se passassem pelo que eu passei, fácil iriam desistir, mas eu tô aí. Bebendo guaravita, não reneci, o salmão na marmita, ainda nem comi. Mas irmãos de alma, eu tenho vários daqui, que me impressionam mais do que um quadro de Dali. Pela sobra de talento, sobrevivi. É assim que eu sigo e do pessimismo me esquivo. Eu sou poeta sim, a poesia me mantém vivo. Pra viver, passo o chapéu e vendo meu livro, mas não é só pelo dinheiro, eu também quero ver sorrisos.
Nossa, mãe do céu. Gente, olha, eu vou te falar, hein? Eu queria fazer um programa desse todo dia aqui no batepapo.com. Pode ser, Marco Leite? Eu vou tentar, né? Vamos avaliar, tá certo.
Se for trazer todos os convidados da Casa Filhos, dá programa até o final do ano.
É,
não,
69.
Se pensar na próxima Flip, que são 120, você...
É, eu já
arma programação pro ano,
né?
Todo.
É, programei.
Deixa
pra
Júlio
120,
pra gente.
Né? Beleza. Agora, vamos lá, falar um pouquinho mais de desafios, ô Lara, em relação a essa quebra de paradigmas, a quebrar a barreira.
Sim.
Né? A tentar, pelo menos, amolecer o muro. Eu costumo dizer assim, tenta amolecer o muro, porque depois ele cai.
É.
Né? E aí?
É aquela história da água mole em pedra.
Pega dura,
você,
tanto bate até que for.
É clichê, mas... Mas, enfim, eu tenho uma história, assim, de vida, que eu acho que todo mundo tem, se a gente for falar aqui, mas foi bem isso. Eu fui, aos 14 anos, eu fui pro tablado, né? Eu era lá da década de 80 e tal, entregando aqui os tempos.
Seus 25 anos.
Sim, é. Uhum. E aí, bom, enfim, e aí era o teatro, e eu fui aluna da Maria Clara, né, Machado, e daquela turma toda lá.
Fez,
né?
Pluft, certamente.
Sim, óbvio. Claro, okay. Fantasminha assim, enfim, e aí enveredei naquela coisa toda do teatro e fui e tal. E aí, quando naquela época a Globo ainda era ali no Jardim Botânico, né? Não tinha projeto.
Lopes Quintas.
Isso, exatamente. E era assim, eles precisavam de ator.
Lopes,
né?
Quinta Pacheco Leão, né?
Isso, e aí precisava de ator, ia lá com a Maria Clara, precisando de alguém assim, né? Então, só depois que surgiram os cursos de teatro, de televisão e tal. E aí o Wolf, quando preconizando isso, ele veio e lançou um curso de vídeo, aí fez lá uma coisa de...
Teste.
Isso. E aí os dois primeiros que ele avaliasse bons, passaria. E aí eu passei e tal, não sei o quê. Ok, foi ótimo. E aí o papai disse, não, atriz, minha filha, quando viu que a coisa ia ficar séria, de jeito nenhum e tal, e cortou meu barato. E aí eu acabei tomando outro rumo e fui trabalhar no institucional, e, né, fui maior, casar, filho, blá, blá, blá. E aí passou, e eu passei a vida, ai, que frustração e tal. E longe das artes, né? Virei advogada e tal, e servidora pública. E agora, há pouco tempo, o meu filho ficou dodói, teve um câncer e tal. E aí eu disse, olha, a ficha caiu, e o que eu quero fazer da minha vida, né? E aí, não, eu vou voltar. Eu não vou passar a vida inteira frustrada, pensando, porque naquela época, sabe, você fica a vida saudosista, contando a história. E aí foi isso. E aí eu, com mais de 40 anos já, falei, não, eu vou voltar atrás. E eu vou ter coragem e eu vou romper esse muro. E vou, dane-se, né? Vamos, e sei lá, o que vai dar uma mulher doida com dois filhos, já na faculdade, e querendo romper com tudo, com a carreira de advogada, com o serviço público, com tudo.
Mas você trata isso paralelamente também, dá.
Sim,
pra tratar,
claro,
né?
Até porque no nosso país...
Tem que sobreviver, arte,
né?
Gente, tem que pagar as contas,
né? Óbvio. Então não dá pra gente sair e explodir o muro e botar a mochila e sair correndo, não dá.
Isso que eu falo, só amolece o muro.
Exatamente. Então a gente vai rompendo aos poucos, sabe? Tirando cada tijolinho de cada vez e vamos conciliando. Acho até que é uma arte isso. Também. O brasileiro tem essa capacidade, né? A gente tem essa coisa, você faz uma linda poesia dizendo aqui você veio lá no vagão e você fala, né? Então a gente vai rompendo com as barreiras dessa maneira. E eu venho rompendo, a gente vem rompendo, a minha irmã também, ela tem a história, eu tenho certeza que todos os artistas, né, todos contam sempre as suas histórias de superação, de insistência. Né? E eu acho que essa é a... Quando você tem uma verdade dentro de você, dentro do seu coração, quando essa verdade te move, e você acredita nesse coletivo, nessa filosofia, nos teus pares, você se move em direção a isso.
Quando sabe? Você traz essa história, o Lara, e não sei se o Jorge, se o Renan também, né, vão concordar, me remete àquela história que eu voltei a falar do conservadorismo, né? Quer dizer, o perigo do conservadorismo. Se talvez o teu pai não fosse conservador, fosse um cara talvez hoje com a sua cabeça, com a cabeça do Jorge, do Renan, com a minha cabeça, eu fui criado numa família conservadora também. E tem uma história muito parecida que eu tenho que contar em off pra vocês depois, a minha história como, né, como tentativa de ser ator, que eu conto sempre em off, não posso contar isso publicamente, mas... O conservador, ele mata isso também, né?
Sim.
Um futuro que podia ser completamente diferente. E que hoje, talvez, essa molecada, essa garotada, não aceite mais isso.
Sim, não.
E sofre.
Sim.
Né? E aí, só porque é ser um conservador agressivo.
É. Né? Talvez por isso essa geração seja tão contundente. Sim. Né? Mas talvez eu acho que seja isso que tenha nos faltado.
Sim.
Né?
Eles vieram... pra trás, aí você fala assim, gente, por que eu não contestei meu pai naquela época, sabe? Aí você fala de pai, marido, mulher, né? Dessa coisa toda. É, em cima disso, não é, Jorge? Você acha que
É muito pessoal essa conversa aqui, né?
Muito.
Porque transpor um muro é muito difícil, né? E a gente precisa. Não é porque a gente está assim, em 2018 que a gente ainda não tem esse conservadorismo na família. Eu vim de uma família muito humilde, mas também conservadora.
Sim.
Então, tipo, largar um doutorado que eu estava fazendo para trabalhar com literatura.
Você é louco.
Chega para contar isso para seu pai e para sua mãe. E aí, como é que você fica, né? Eles vão dizer, mas e aí a seguridade, e as coisas que você achava que eram boas para você?
E as contas.
E as contas para pagar. Vamos fazer alguma coisa agora. Pelo bem comum, vamos fazer alguma coisa pelas pessoas, né? E eu acho que a principal barreira, o principal instrumento que a gente tem para transpor esse muro é o conhecimento, né? Falando de línguas latinas, o conhecimento é uma das poucas palavras de latim que tem dois radicais. Conoscere, que é o cognoscível e o cognoscente, ou seja, aquilo que pode ser conhecido e aquele que pode conhecer. E quando a gente junta essas duas coisas e forma essa palavra que não separa, porque são dois radicais, é a mesma coisa do conhecimento na vida das pessoas, ele transforma. Então, se você tem acesso à literatura, você tem acesso às artes, você consegue transformar aquilo, não somente num objeto de transformação da tua vida, mas de transformação social.
É mais ou menos o que a comunicação faz com o emissor e o receptor,
sim,
né?
Sim, sim.
Que você tem os dois lados, mas você tem que saber lidar muito bem com isso. Senão você vira apenas um receptor e um emissor e o receptor não recebe nada, não absorve nada.
A gente tem que saber transformar e pegar esse contexto em que a gente vive e pegar as coisas que estão acontecendo e os movimentos que acontecem e canalizar eles para produzir alguma coisa, né? E é por isso que a gente vem com essa proposta da Filhos de levar a literatura neolatina, de debater questões da nossa latinidade, feita, como eu disse, pelas pessoas e para as pessoas, né? Porque a gente quer chegar nas camadas onde ninguém vai. A gente quer fazer com que as vozes elas sejam ouvidas. E a latinidade é muito disso, né? As línguas latinas, as românicas, que vieram do latim, elas são um movimento muito bonito na história, tanto da língua quanto da própria humanidade latina. Porque as pessoas mais pobres, elas não falavam latim clássico. Elas tinham que tentar entender aquilo que se falava. E aí elas criam o quê? Os híbridos, que era o português, que era o catalão, que era o francês. E hoje, quando a gente olha, quem que venceu? Foi a língua que veio de baixo. Foi a língua que veio das pessoas. Ou seja, o movimento popular, ele vence, né? Porque, na verdade, ele é feito nessa coletividade. E a gente transpõe o muro, a gente transpõe o conservadorismo, a gente transpõe qualquer força nebulosa que tente impedir uma transformação.
Jovem Renan, você é o mais jovem da mesa. Não sei se você conflita com a idade aqui do Jorge, enfim, mas e aí?
Certo, certo. Então, isso que você falou do conservadorismo, a gente é instruído e ensinado, na verdade, desde pequeno, a não lutar pelos nossos sonhos. É sempre aquela cobrança de estudar, trabalhar e ficar trabalhando até, né, até acabar. Mas em momento algum alguém fala, pô, você tem um sonho de ser atriz, vamos fazer acontecer. Hoje eu realizo com meu livro palestras em escolas e cursos para jovens, exatamente falando disso, de instruir o jovem e motivá-los a lutarem pelo sonho, sabe? Porque ninguém fala para eles que ele pode ser artista. Ninguém fala para ele que ele pode trabalhar com literatura, principalmente para um jovem de periferia. E às vezes tem centenas de dons ali, de pessoas maravilhosas com dons muito bons para literatura ou para música ou para atuar, enfim. E eles não sabem porque não são instruídos a lutarem pelos sonhos. E o conservadorismo limita isso, né? Tem que, só pode ser tantas profissões, porque só isso que dá dinheiro, só isso que dá certo, só isso que dá... que você vai ser feliz. Não, você vai ser feliz fazendo o que você ama, fazendo o que você nasceu para fazer, fazendo o que você tem um dom.
Olha, a gente está chegando aí reta final do programa, quero ouvir mais, eu quero que vocês declamem mais poemas.
Deixa eu só falar uma coisinha, só para fechar isso tudo que a gente... Essa semana eu estava vendo um documentário até na TV Senado falando sobre o padre Lendel de Moura, né, maravilhoso e tal, pesquisem depois, gente. E aí a um comentarista, que eu já não me lembro quem, falou uma coisa assim que eu achei incrível. Ele disse que a arte... ela só tem significado se ela for capaz de criar uma fissura. Bem Hilda, sabe? Adorei aquilo. Se ela consegue criar uma rachadura na mente daquele que recebe a arte. Porque aí ela provoca a reflexão. Aí ela é capaz de transformar. Né? De trazer uma transformação, porque através dessa reflexão o indivíduo ele tem condições de repensar, pensar, né? E, então eu acho que é isso. Os artistas estão nessa luta aí, buscando e trazendo isso.
Vocês acham que a arte tem que ser uma coisa hermética, fechada?
De jeito nenhum.
Ela nem consegue ser hermética, fechada.
E por que as pessoas, né, às vezes perguntam, certamente para você, dona Lara Braga, o que, que você quis dizer com esse poema?
Ai, nem me faz.
Eu não ia deixar ele perguntar isso. Você tá entendendo onde eu quero chegar?
Essa pergunta...
Por que, que ela tem que ser hermética? Por que, que você não pode, né... ter uma coisa mais abrangente.
A gente escreve, claro que sempre tem uma inspiração, você escreve.
Natural.
Mas o objetivo é que aquele seu querer dizer diga muito mais em quem recebe. Entendeu? Olha isso da poesia.
Mas isso é poesia.
Você disse, viu? Saiu, viu? É, da boca tá gravado.
Depois você pode anotar, com certeza. Mas não pode ser hermética, né?
Não pode. Eu acho que o que faz é criar essa separação é que para algumas pessoas, em que infelizmente para ainda uma grande maioria, que se cria um afastamento daquilo que é cultural, daquilo que é artístico. Né? A gente precisa, na verdade, fazer com que todas as pessoas elas consigam olhar e se reconhecer. Porque a arte é muito humanística, a literatura é extremamente humanística. Porque é uma produção humana. Algo que a gente faz é algo que quer dizer, que significa... Então as pessoas precisam olhar para a arte, para a literatura, com os olhos de quem quer fazer parte daquilo, né? De quem é parte daquilo.
Não, só da literatura também, da arte, da pintura, né? Da comunicação, da expressão, né? Enfim, do teatro. Tanta coisa boa que a gente pode, né, absorver em relação a isso, e fica naquele pensamento... Voltando, conservador de aqui. O que você quis dizer com isso, hein, Jorge Pereira? Pô, para com isso. Não quis dizer nada, amigo. Eu fiz a poesia, eu escrevi, eu interpretei, eu abri o programa falando certo ou errado, eu abri o programa com pensamento X e acabei indo pro Y.
Diz aí você o que eu quis dizer.
E aí a gente abre um diálogo, a gente abre uma conversa, uma discussão.
Não, e eu adoro esse programa por isso. Porque eu sempre digo, qual é a pauta do programa? A pauta é essa, mas a gente não sabe onde vai parar.
Sim.
Se tivesse aqui 3 horas de...
programa que
você
eu
lembra,
vi,
né? O Renan veio aqui. E aí, até às vezes, ouvintes também falam assim, pô, Cadu, bota esse programa para mais tempo, mais 2 horas. Eu falo, gente, calma, porque eu tenho os convidados também, não sou só eu, não. Mas é assim, é isso que a gente precisa, de rodas de conversa. Isso que a Flip proporciona também, esses eventos que você traz as pessoas que estão aí no dia a dia, produzindo, precisando de espaço. E é uma pena que isso acontece uma vez por ano e que, na verdade, outros eventos, outras festas também. Depois vem Porto, né?
A gente vai para Fliporto, depois Óbidos em Portugal. A gente está circulando desde abril.
Olha que chique.
O calendário,
tá,
itinerante.
Bacana.
Porque a gente quer fazer o diálogo acontecer, né?
Muito bom. Rapidinho, então.
É um pequenininho, curtinho.
Ai, que bom. Que bom, quero dizer. Vai.
Tá no livro novo, é só um pedacinho que eu nem tenho ele tudo, mas que tá pra fechar isso que a gente acabou de dizer. Eu não quero me encaixar, nem tampouco trocar de caixa. Quero ser livre pra voar fora da faixa.
Olha que lindo, olha que legal, bacana. E aí, ô Renan?
Fechar com amor.
Fecha com amor. Olha só que chique.
Demorei 5 anos pra te encontrar. Foram 5 meses marcantes que o tempo não apagou. Durante 5 semanas eu quis te rever. Foram 5 dias de puro amor. Você se foi às 5 horas e não consegui esquecer. Quem dera mais 5 minutos daquele tocar ou mais 5 segundos olhando pra você seriam suficientes para confirmar que o que eu quero mesmo são 5 vidas para te ter.
Olha, ele lança um poema desse, ele casa com todo mundo que ele quiser, né? Enfim, é muito lindo. Você tem algum, Jorge?
Eu queria fechar, já que a gente falou tanta energia boa, eu queria fechar com um sonho. É um poema inspirado no Samuel Taylor Coleridge. O Coleridge diz assim: se um homem atravessasse o paraíso em um sonho e em troca lhe dessem uma flor como prova de que havia estado ali, e se ao despertar encontrasse essa flor em sua mão, então o quê? Queria fechar com esse poema.
Nossa senhora. Sim. Gente, olha, muitíssimo obrigado. Parabéns pra vocês. A gente se vê na Flip 2018.
Casa Filos.
Casa Filos.
A gente vai estar lá na rua Dona Geralda, na Academia do Samba, em Paraty.
Olha, samba com diversidade.
Tem
tudo
samba,
a
tem jazz, tem literatura neolatina.
Vou passar lá, hein? Vou passar lá.
Das 10 às 20, das 10 da manhã às 9 da noite.
Nossa senhora. Eu saio do programa às 10 horas da manhã, faço uma mise-en-scène ali, faço ali um giro. E depois vou lá pra Casa Filhos também.
Informação gratuita para todos.
Bacana. Sucesso, viu?
Obrigado, Cadu.
Vamos divulgar isso pra ter o maior sucesso. Obrigado a todos. Valeu, Rui.
Obrigado.
Valeu a vocês. Obrigado, Thiago, aí, que segurou esse rojão aqui do @filhos, né? Lá na
Revista Filhos.
Bacana. Tchau, fui.
Você acompanhou Bate-Papo.com.